O ministro da Economia diz que é preciso cautela. Qualquer erro a lidar com a inflação pode ter consequências dramáticas, como aconteceu no passado. Costa Silva defende a necessidade de procurar um equilíbrio entre as políticas monetárias e orçamentais, motivo que levou o governo a optar por agora por uma estratégia de controlo dos preços, da energia e dos bens alimentares.
É por isso que o governo desenhou uma estratégia de tentar conter os custos nestas áreas e monitorizar a situação que se vai seguir. A meu ver, a inflação é das variáveis económicas mais complexas e mais difíceis com que temos que lidar. Qualquer erro que seja cometido pode ter consequências dramáticas, como já esteve no passado, e tudo depende entre o equilíbrio que se consiga adquirir entre a política monetária e a política fiscal.
Os avisos do ministro da Economia, depois do Instituto Nacional de Estatística ter divulgado ontem que a taxa de inflação foi de 7,2% em abril, o valor mais alto em quase 30 anos. Costa Silva, que está a ser ouvido no Parlamento no âmbito do debate na especialidade do orçamento para este ano, sublinhou há pouco que, apesar das dificuldades que a economia atravessa, há setores como o turismo que dão sinais positivos.
O que se passa no turismo é, digamos, um motivo de grande regozijo nesta altura. As estimativas, e são do Banco de Portugal, é de que, em termos de receitas, o turismo este ano pode assegurar cerca de 16 mil milhões de euros. Isto é cerca de 85% daquilo que conseguimos em 2019, o maior ano de sempre. Quando olhamos para o índice e os indicadores das visitas de turistas a Portugal, há mercados que estão a crescer comparado com 2019, o melhor ano de sempre, e os números são elucidativos. Nós temos crescimentos do Reino Unido, de entradas turistas do Reino Unido, à volta de 4,3%, da Alemanha de 7,3% acima, e surpresa das surpresas, dos Estados Unidos, mais 49%.
Apesar das grandes dificuldades que a economia atravessa, o ministro diz que há sinais que dão alguma esperança. É o que acontece com o turismo. Aos deputados, Costa Silva anunciou também esta tarde que espera finalizar o processo de venda da IFASEC à portuguesa DST SGPS até ao final de junho, no âmbito do processo de reprivatização da empresa. Nos primeiros três meses deste ano, a Caixa Geral de Depósitos teve lucros a rondar os 146 milhões de euros, uma subida de mais de 80% em comparação com os primeiros três meses do ano passado, quando os lucros foram de pouco mais de 80 milhões. O Banco Público sublinha que os resultados agora apresentados surgem num contexto desafiante, marcado pelo início da guerra na Ucrânia e também pelo aumento da inflação. O ministro português dos Negócios Estrangeiros vai passar amanhã por Helsínquia para um encontro com o chefe da diplomacia da Finlândia, o país que pretende anunciar em breve o pedido de adesão à NATO. Esse pedido vai estar na agenda do encontro entre o ministro português e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, marcado para amanhã. O tema será ponto central na agenda desta reunião. Hoje mesmo, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já considerou também que a integração da Finlândia será um processo fácil e rápido. A Rússia ameaça retaliar. O porta-voz do Kremlin vê este passo da Finlândia como uma ameaça e alerta para as consequências desta alteração de forças no contexto internacional. Esta tarde, à margem de uma iniciativa em Lisboa, o presidente da República considerou que o pedido de adesão à NATO, que a Finlândia deve anunciar nos próximos dias, significa um reforço em termos europeus. Marcelo Rebelo de Sousa não acredita que esta iniciativa vá agravar a guerra em curso no leste da Europa.
É um motivo de reforço da solidariedade europeia. Quem decide o seu destino é cada país. Há um Estado que considera que é melhor para a sua segurança passar a pertencer a uma organização, uma aliança defensiva. Penso que é pacífico há décadas e décadas e décadas que o poder nuclear não é daqueles poderes que se possa utilizar de ânimo leve.
O Presidente da República defende que a Finlândia é soberana para decidir livremente sobre um eventual pedido de adesão à NATO. Este é um tema que vamos retomar na Antena 1 já depois deste noticiário. A Rússia já reagiu à decisão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que aprovou hoje, por larga maioria, uma resolução que determina uma investigação sobre alegados abusos cometidos pelo exército russo em território ucraniano. A resolução contou com os votos contra de dois países, China e Eritreia. 33 países votaram a favor. Houve ainda 12 abstenções. O embaixador russo na ONU diz que, em vez de discutir as verdadeiras causas que levaram à crise na Ucrânia, o Ocidente está apenas a demonizar a Rússia. O Presidente da República voltou hoje a comentar também o caso de Setúbal. Marcelo Rebelo de Sousa garante que só recebeu informações sobre o acolhimento de refugiados neste município por cidadãos russos próximos do Kremlin depois das notícias que saíram na comunicação social.
Aquilo que se apurou que tinha chegado, eu mandei apurar, porque eu não tinha conhecimento, e mandei apurar. Será que chegou alguma coisa sobre isto? Disseram, chegou depois da comunicação social ter dito que realmente havia aquela notícia sobre Setúbal, chegou, no fundo, uma realidade idêntica àquilo que foi noticiado na comunicação social.
Mas chegou dos serviços secretos ou chegou das organizações ucranianas?
Chegou. Provavelmente chegou por várias fontes. A primeira foi a comunicação social. Ficamos a dever à comunicação social isso, uma vez mais. E depois, provavelmente, outras fontes chegou a confirmação daquilo que a comunicação social...
Marcelo Rebelo de Sousa a garantir que não foi informado previamente do envolvimento de russos próximos do Kremlin no acolhimento de refugiados ucranianos em Portugal. Os Estados Unidos prometem disponibilizar as tecnologias que permitiram desenvolver as vacinas contra a Covid-19. Foi pelo menos essa garantia deixada hoje numa segunda cimeira global sobre o combate à doença organizada pelos norte-americanos. A dificuldade em fazer chegar vacinas a todo o mundo, João Ricardo Vasconcelos, foi um dos principais temas do encontro.
A meta de ter 70% da população mundial vacinada até meados deste ano é cada vez mais uma miragem. Uma discussão que marcou a segunda Cimeira Mundial de Combate à Covid. Joe Biden anunciou a partilha da ciência produzida para combater a pandemia.
Estamos a disponibilizar as tecnologias de saúde que são propriedade do governo norte-americano, incluindo a proteína do espigão, que é usada em muitas vacinas Covid-19.
Os Estados Unidos vão também injetar mais dinheiro para ajudar o mundo a encarar desafios futuros.
Este verão será estabelecido no Banco Mundial um fundo de 450 milhões de dólares em financiamento como capital semente.
As subvariantes estão a fazer subir os novos casos de Covid-19 em pelo menos 50 países. Em nome da União Europeia, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, anunciou o reforço dos mecanismos de cooperação.
Hoje posso anunciar que a Comissão Europeia estabelece um compromisso financeiro para permitir a entrega de vacinas nos países mais necessitados e também financiamento do mecanismo acelerador para meios de diagnóstico, terapêuticas e sistemas de saúde.
O Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que a testagem em queda, a pique, está a deixar o mundo cego sobre a evolução da Covid-19 e avisou que é tempo para investir na prevenção e combate de futuras pandemias.
Estamos a pedir primeiro políticas de compromisso para aumentar a vacinação, testagem e tratamentos nos países. Em segundo lugar, pedimos investimentos para produção local.
Quase 6,3 milhões de pessoas morreram em todo o mundo por causa da Covid-19. Pelo menos 218 países e territórios administraram até ao momento mais de 11,7 mil milhões de doses de vacinas.
Durante esta cimeira global, a Organização Mundial da Saúde avisou que o abrandamento na testagem não está a permitir acompanhar a evolução da pandemia. O epidemiologista Manuel Carmo Gomes, entrevistado esta tarde pela Antena 1, considera que, no caso de Portugal, é preciso refletir sobre um eventual regresso dos testes gratuitos às farmácias.
A meu ver, merecia que houvesse uma reflexão sobre a necessidade de voltar atrás nessa medida. É evidente que com o aumento da circulação vai haver cada vez mais gente que tem sintomas e tem necessidade de se testar. Até porque se as pessoas estão realmente positivas e têm que se auto-isolar, necessitam de um documento passado por um profissional de saúde que ateste que realmente estão positivas. Portanto, nós temos que arranjar uma solução para evitar que estas pessoas vão todas a correr para as urgências hospitalares e causando os problemas que os profissionais dos hospitais têm estado a relatar. Mas eu penso que terá que se pensar seriamente voltar atrás na gratuitidade das farmácias.
Opinião do epidemiologista Manuel Carmo Gomes, numa altura em que o número de novas infecções voltou a disparar no país. Vários especialistas, entre eles os médicos de saúde pública, têm contestado o fim dos testes gratuitos ao vírus da Covid-19 nas farmácias, uma decisão que está a levar mais pessoas aos hospitais e aos centros de saúde. Marta Temido, a ministra da Saúde, revelou hoje que a linha SNS 24 vai começar em breve a prescrever testes de forma automática para utentes que tenham um autoteste positivo. O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, vai ser o mandatário da candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD. O antigo líder parlamentar formalizou esta tarde, João Vasco, a candidatura à presidência dos sociais-democratas.
Concentrado em fazer oposição ao PS, Luís Montenegro recusa-se a responder às críticas que têm sido lançadas por Jorge Moreira da Silva e rejeita traçar cenários sobre possíveis acordos pré- e pós-eleitorais. Mas questionado sobre uma possível aliança com o CDS nas próximas europeias, Montenegro deixa pouca margem para entendimentos.
Nós temos o nosso projeto e o nosso caminho, é nele que nos vamos concentrar e respeitamos aquilo que for o caminho dos outros partidos.
Já sobre um eventual diálogo com o Chega, Luís Montenegro foge ao tema, acusando o PS de insistir na questão para tentar prejudicar o PSD.
Nós não vamos fazer o frete ao Partido Socialista, que é desviar-nos do nosso foco. Isso é o que quer o Dr. António Costa e o Partido Socialista, mas eu não sou cúmplice do Dr. António Costa nem do Partido Socialista.
Na tarde em que formalizou a sua candidatura, Luís Montenegro apresentou 2.800 assinaturas e a sua moção de estratégia, que, no entanto, ainda não é pública. Ao lado de Montenegro esteve Miguel Albuquerque, a partir de hoje mandatário da sua campanha.
É uma pessoa com visão de futuro, é um militante destacadíssimo do Partido Social Democrata e eu queria aqui, neste momento, também agradecer-lhe muito a sua disponibilidade.
Na troca de galhardetes, o presidente do Governo Regional da Madeira não poupou elogios a Luís Montenegro.
É uma pessoa humilde, uma pessoa lúcida, uma pessoa que tem um sentido prospectivo do país e que está aqui ao serviço de Portugal.
No final da apresentação, que foi feita junto à escadaria principal da sede do PSD, o secretário-geral do partido, José Silvano, apareceu do interior do edifício para cumprimentar Miguel Albuquerque e Luís Montenegro. Apenas cortesia?
Luís Montenegro formalizou esta tarde a candidatura à liderança do partido. As eleições diretas no PSD estão marcadas para o dia 28 deste mês.